E antes do nosso primeiro intervalo, eu tô com um casal aqui que eu não sei nem se eu tenho capacidade de entrevistá-los, que eles são tão feras. E é uma honra tê-los aqui com a gente. Eles que emplacaram, vocês saíram na mídia nacional, né, gente? Jornal Nacional. E eu fiquei muito feliz, né, com todo respeito ao André, porque a Luísa é nossa, né, André? Luísa, nascida em Criciúma, emplacando aí na mídia com boas novidades pra gente aí em tempos tão sombrios de Covid-19. A matéria diz o seguinte, galera, muitos de vocês com certeza também viram. Casal de pesquisadores brasileiros desenvolve teste para Covid mais rápido e barato que o PCR. Aleluia, aleluia por minha parte. André Pitaluga é pesquisador da Fiocruz e Luísa Rona, professora da UFSC, ambos especialistas em doenças tropicais como a malária. A ideia para começar a desenvolver o teste veio após a dupla ouvir a reclamação de um vizinho. Sejam muito bem-vindos, casal. Luísa, tudo bem?
Oi, Pete, tudo bom?
De Boa volta tarde. À terrinha, então?
De volta, sempre estou por aqui, né?
Luísa foi aluna São Bento, né, Lu?
Isso, fui aluna São Bento, exatamente. Tenho um carinho enorme pelo São Bento, pela cidade, pelas amizades que eu levo até hoje daquela época. E, na verdade, não foi bem uma reclamação, né? Foi uma conversa.
Vocês ouviram uma conversa, assim, de vizinhança?
Sim, sim. A gente tem um casal de vizinhos muito próximos e eles estavam falando que fizeram um teste na mãe, porque na mãe da Cláudia, né? Porque ela já era mais velha, queriam trazer...
Isso em Floripa?
Em Florianópolis, onde nós moramos. E queria trazer a mãe pra ficar com eles na pandemia. E fizeram os dois o teste do RT-PCR e falaram que, olha, foi mais de R$300 na época e demoraria 3 dias para ficar pronto. Na hora, o André falou, nossa, eu farei isso em 30 minutos.
Conta, André, foi assim mesmo?
Foi meio de impulso. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite.
O André é carioca, né?
Sou carioca. Sou pesquisador da Fiocruz, como você disse. Mas foi um pouco de impulso, né? Porque a gente já vinha desenvolvendo projetos no sentido de diagnóstico também, então a gente tinha já o conhecimento do know-how, de como a coisa funciona, e a gente sabia que aquilo era viável de se fazer. E a gente estava voltando, né, de uma reunião na UFSC, que a gente foi avisado que tudo ia ser interrompido por conta da pandemia.
Isso foi antes de fechar tudo.
Foi dois dias depois.
Dois dias depois. Exatamente. E aí meio que naquela frustração de ter que interromper os projetos e ver aquela situação... Puxa, tecnicamente eu poderia resolver esse problema, né? Então foi dali de uma conversa à distância, nosso vizinho estava na varanda, mas foi dali que surgiu a ideia do projeto.
Isso,
né?
Chegamos em casa, eles falaram, como assim 30 minutos? Vamos conversar, marcamos por Skype e ficamos o quê? Umas duas horas.
Duas horas de conversa para explicar.
Mas aí muita gente chamou vocês de maluco? Não, pô, o mundo está aí numa pandemia, vocês querem ir contra aí os testes que a gente tem atualmente?
Não, eles são... ele é engenheiro mecânico e ele é super sagaz, assim, ela trabalha com publicidade e propaganda. Eles ficaram mais curiosos do que céticos, né? Uhum. E aí eles falaram, vamos fazer isso acontecer. E aí acho que duas semanas depois a gente botou o projeto, a ideia no papel, né?
Foi um sinergismo total, assim,
isso.
Né? Porque, como a Luísa falou, são formações totalmente diferentes, né? Nós somos biólogos, um engenheiro, um publicitário, e aí esse grupo começou a crescer. Aí mais engenheiros entraram. Aí logo depois veio o pessoal do IFSC também, os engenheiros do IFSC, Leandro, e o grupo só foi crescendo e cada um contribuindo com a sua parte, né? Então, eu acho que essa combinação de engenheiros e biólogos funcionou muito bem.
Deu casamento?
Deu total.
Essas pesquisas de vocês, né, esses testes, digamos assim, vocês desenvolveram onde? Na própria UFSC?
Sim, foi uma colaboração entre a Fiocruz, a UFSC e o IFSC, né? Então, parte na UFSC, parte no IFSC. A Fiocruz contribuiu muito com a verba para a gente comprar os reagentes todos e equipamentos que precisava, né? Necessários. E sim, foi uma colaboração entre essas três instituições, mais a SPK Solutions, que é uma...
Que foi startup.
Uma startup.
Que auxiliou a gente na questão da verba que financiou a pesquisa.
Sim.
E depois também participaram outras instituições públicas aqui do estado que foram fundamentais, né?
Tanto, abraçaram a causa com vocês.
Sim, foi o LACEN, né, o Laboratório Central do Estado, a Prefeitura de Florianópolis e a Prefeitura de Tubarão. Todos eles contribuíram também muito forte, assim, com o projeto, porque não bastava só a gente desenvolver o teste, né, o kit ali no laboratório e tal. A gente precisava ir para a rua testar. A gente precisava de amostras, a gente precisava de doadores. E para essa parte do projeto, esses participantes assim foram essenciais, né?
O Lacen foi essencial para validar a nossa ideia, né? Uhum. Nós tínhamos a ideia, a gente sabia que poderia funcionar, mas a gente tinha que validar com amostras reais. Então, no início, o Lacen nos cedeu amostras positivas e negativas, eles já sabiam, para a gente era cego, nós não sabíamos. E aí testamos, né, o nosso, a nossa ideia, o nosso kit, com as amostras do Lacen, e foi sucesso. Foi sucesso, super sensível, específico. E aí, a partir daí, que a gente sabia que funcionava, nós testamos mais de, o que foram 1.600 amostras do estado, né? Então, a gente teve a colaboração tanto da Prefeitura de Florianópolis quanto da Prefeitura de Tubarão.
Mas agora a pesquisa já está concluída.
Já.
O teste funciona. O que, funciona. Que falta para a gente ter acesso? Eu quero pagar 30 pila na minha nesse teste. Por que pagar 300? É sacanagem, gente. Desculpa, a gente é leigo, a gente não entende. Então, às vezes, a gente vai falar, mas R$300 um PCR é um absurdo de caro. Mas eu não sei quanto que eles gastam para fazer.
Sim.
E aí eu aproveito e já pergunto para vocês, por que, que é tão caro ao nosso ver, né? R$300 num teste, a gente tinha que fazer toda hora esse teste, gente. Uma família inteira? Não tem como no Brasil.
Essa era a ideia mesmo, né? Quando a gente pensou no teste de poder, sei lá, você usar antes, ó, vou pegar um voo, testa antes. Ou então
fazer
testa...
Fazer um evento, alguma
isso,
coisa?
Isso, fazer um evento, exatamente.
30 pila,
exatamente, assim, um evento. Ou então, quando você chegar no aeroporto, testa antes de entrar na cidade, nas escolas, nas indústrias, né? Você testa ali meia hora antes, o funcionário, ele pode trabalhar ou não. Ele tá com Covid ou não. Você testa rapidinho, ele pode trabalhar.
Empresas com grande movimento.
Porque sai em 40 minutos o resultado, né, de
isso.
vocês.
Isso. Genial, exatamente. É o tempo que você espera ali no aeroporto,
no
né?
No por exemplo, você tem que chegar uma hora antes, né? Daria para fazer isso antes de embarcar.
Isso,
né?
Mas respondendo a tua questão do PCR, porque é caro, o PCR, ele usa uma enzima que ela precisa... O que você tem que fazer para um teste desse? Você tem que isolar o RNA do vírus e depois você precisa multiplicar isso para que ele se torne detectável. O PCR, ele multiplica isso com uma enzima que precisa de ciclagem de temperatura. Então, isso leva mais tempo. Ao invés de ser 30 minutos, são 2 horas. E isso necessita de uma máquina muito cara. A máquina custa...
Tá explicado.
Sei lá, isso, 50 mil reais, eu acho que foi o meu último...
Foi por aí,
né? 70, então, a máquina é muito cara. E para você manipular essa máquina, você precisa de pessoal técnico extremamente treinado, não é simples.
Não é qualquer um.
Não é qualquer um. No caso da enzima que a gente usa, ela se chama uma enzima isotermal, ela funciona a uma única temperatura. Então, se você colocar a sua reação num banho seco, num banho-maria, basta, ela funciona em 30 minutos só. Então, isso faz com que esse tipo de teste, apesar de ser um teste de diagnóstico molecular como o RT-PCR, ele é mais rápido e mais barato.
Você precisa de um equipamento muito simples, como a Luísa falou. A gente até costuma brincar, né? Que, olha, se você conseguir deixar a sua xícara de chá aquecida por 30 minutos, serve. Imagina. Basicamente, tão robusto que é o exame, né?
Exatamente.
E outra parte que tornou o processo também barato, é quando a gente fala do teste do PCR, não é só o teste em si, tem a etapa anterior, que é o processamento da amostra, né? Que está incluída no preço final do teste, né? Hoje em dia, o mais comum é você usar kits importados que fazem todo o processamento, isolamento do RNA daquela amostra. E o que tornou nosso kit também mais barato é que a gente fez justamente essa primeira etapa de uma maneira assim, muito simples e robusta. A gente desenvolveu um cassete plástico.
Gente, o kit está aqui, estou emocionada, está aqui nas minhas mãos, que legal.
Essa é a primeira etapa, exato.
Pequenininho.
Isso é um cassete plástico que você vê no teu orifíciozinho central ali, que você aplica a amostra. Em 5 minutos você consegue isolar o RNA da saliva ou até do suave nasal também.
Tá, e o resultado, André, funciona mesmo? Tem aquilo
funciona.
De, que teve muito nos testes, né? Mas se deu negativo, pode ser positivo. E aí ficava todo mundo confuso, desembolsando grana e disse, tá, mas eu tô ou não tô com Covid?
Depende do teste. Teste diagnóstico molecular, ele é muito mais sensível, ele é mais robusto. Né? Então, se você tem o vírus, né, na amostra, seja no suave, seja na sua saliva, ele vai multiplicar aquilo ali exponencialmente, né, muitas e muitas e muitas vezes, ao ponto de se tornar detectável. Então, um kit de diagnóstico molecular, como o RT-PCR e esse nosso, que é o RT-LAMP, a gente chama, ele é muito mais sensível do que um teste sorológico, por exemplo, que daí eu acho que é esse que você está se referindo. Né?
E o de vocês é feito na base da saliva?
Cotonetão. Testamos com os dois. Inicialmente a gente tentou com cotonete, o suave, que a gente chama, né? E aí, ao longo do tempo, o suave começou a ficar extremamente caro, né? A gente comprava no início uns 100 suaves por R$16, depois um suave custava 5. né? Porque a necessidade, enfim. E aí a gente partiu para a saliva. E aí funcionou também com a saliva.
Nesse momento, o Suave, que era para ser a parte uma das mais simples e baratas do kit, passou a ser o ingrediente mais caro.
Exato. Isso.
Então a gente começou a focar em outras fontes de amostra, como a saliva, que é extremamente simples. E outra coisa também que favorece a saliva é você não tem o desconforto do Suave, né? Então você pode fazer o teste recorrente todo dia, toda semana, quando for preciso,
não
você vai lá.
Não cai lágrima, né?
Não cai lágrima, exatamente.
O André e Luísa, vocês trabalham com cores no teste de vocês, né? A rosa, se apitou ali o rosa, negativo.
Isso.
Se der amarelo, positivo.
Exatamente, porque quando... isso é uma mudança de pH, né? Quando a gente multiplica o RNA do vírus milhares de vezes... O RNA, ele é ácido, então ele faz com que aquela amostra se torne ácida e mude de cor. Que nem aquele equipamento...
Teste de piscina, cloro,
isso.
Piscina. Exato.
Então é isso, se você é rosa, o vírus não existe, então o pH não muda. E se você tem o vírus na sua amostra, o RNA vai ser multiplicado muitas vezes, e isso vai fazer com que o pH mude para ácido e vire amarelo. Então, é muito simples a visualização também, né?
É, exatamente como a gente mencionou aqui, brincadeiras à parte, mas é a visualização do cloro da piscina, com aquela mudança de cor, é a mesma coisa. Exatamente.
Tá, vocês patentearam a ideia, o projeto, tudo ok, e agora a autorização de uso, vocês já pediram para a Anvisa?
A gente está juntando os dados e esperamos até o final do mês encaminhar toda a documentação para a Anvisa. Como a gente estava conversando anteriormente, a gente está vendo qual o melhor canal para que isso chegue o mais brevemente possível para a Anvisa, que atualmente tem um trâmite agilizado para produtos ligados à Covid. Então, esperamos ter uma resposta positiva quanto antes.
E a ideia é esse teste ir para o mundo ou ficar só no Brasil?
Então, isso é legal. O mundo também, mas a gente pensou tudo voltado para o SUS, né?
Isso.
Como o projeto, o kit é tão simples, né, e tão recursos mínimos,
né,
e acessível,
assim.
Né, exatamente, a gente pensou que um teste desse poderia ser desenvolvido, aplicado em todo posto de saúde do país, por exemplo, né, você não precisa de uma grande mão de obra qualificada, né, acho que todo funcionário de posto de saúde, agente de saúde, seria perfeitamente capaz de executar o teste. Seja aqui em Criciúma, seja no interior da fronteira do Brasil, ou seja em qualquer lugar. E essa foi a premissa desde o início, né? Ser simples e barato para que todo mundo tivesse acesso.
Simples, barato e robusto, né?
Assim.
E que pudesse, exatamente, ser acessível a qualquer região do Brasil.
Gente, em nome de toda a população brasileira, o nosso muito obrigada a vocês. Vocês são dois gênios. Máximo respeito pela atuação aí de vocês, viu?
Imagina,
obrigada,
a gente que agradece a todo mundo que contribuiu aqui. E
isso.
Parabéns à rádio, né? Comemorando 34 anos de atividade, né?
Isso.
A Catarina Guzatti está na escuta dizendo, diz que eu estou mandando um beijo para minha irmã e meu cunhado. Quando entrar no ar, estou na escuta. Ela já ligou o rádio hoje cedo. Ela está sempre... Na escuta aqui da Rádio Som Maior, eu conversei com eles, a professora de genética da UFSC, Luísa Damásio Rona, e com ele, que é o pesquisador em saúde pública da Fiocruz, o André Nóbrega Pitaluga. A gente podia ficar conversando aqui sobre sommelier de vacina, né, André? Um monte de coisa, estão puxando a orelha do povo aqui. Mas a gente não tem tempo. Quem sabe eles voltam e a gente faz um programa do avesso aí de uma hora com esse casal fantástico. Vamos pro intervalo, Tadeu? 17 horas, 27 minutos. Eu vou, mas eu volto. Não sai daí.